Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alluri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alluricapital.com.br. Lembre-se sempre que Alluri escreve-se com dois L's. E agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios em São Paulo, na Alameda Santos, e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário, Camboriú e Florianópolis. Sempre repetindo, né? Se vier a Floripa, traz um bolinho aí, né? Uma cuca, que o café é por minha conta, tá bom? Se você já tem conta na XP Investimentos, mas está insatisfeito ou quer uma segunda opinião sobre a tua assessoria de investimentos, que tal dar uma chance para o nosso time de especialistas? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, que vai muito além da XP Investimentos. Nós temos aqui soluções financeiras completas para você e para o seu negócio. Tudo que tu encontra no teu banco, tu também encontra aqui na Alluri. Acesse o link na descrição e venha para a Alluri você também. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de The Record Company, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 9 de abril. Faltam 265 dias para acabar o ano. Muito bem, são 6 horas e 27 minutos, 23 graus aqui em Florianópolis. Hoje é Dia Nacional do Aço e a data foi escolhida para marcar a fundação de uma companhia que você conhece bem, está listada na B3, inclusive. Falo da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundada em 9 de abril de 1941 e foi a primeira siderúrgica integrada do Brasil, representando um marco importante no nosso processo de industrialização e também na substituição das importações de aço, que é um material essencial, né, para o desenvolvimento de diversos setores da economia, como, por exemplo, a construção civil e a indústria automobilística. A criação da CSN foi um passo significativo para a nossa autossuficiência na produção de aço e contribuiu, é claro, para o crescimento econômico e para a nossa modernização da infraestrutura brasileira. Também é dia da biblioteca, que é uma homenagem ao bibliotecário, escritor e poeta brasileiro Manuel Bastos Tigre. Ele nasceu em 12 de março de 1882 e foi o primeiro bibliotecário concursado do Brasil, assumindo a biblioteca do Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1915. Devido à sua contribuição significativa para o desenvolvimento das bibliotecas no país e para a profissão de bibliotecário, a data da sua morte, 9 de abril, foi escolhida então para celebrar o Dia da Biblioteca, que é um lugar onde os antigos maias, né, iam para ler um negócio que era cheio de folhas com umas letrinhas miúdas assim, que juntas formavam um negócio chamado texto, sabe? Não sei se você já ouviu falar, né? Ou se tu é daqueles que preferem ler um tweet de 20 palavras de um Zé Ruela qualquer, né? Já que falamos do Rio de Janeiro, a criação do Estado do Rio como unidade federativa está de aniversário hoje. É, hoje é aniversário do Estado do Rio de Janeiro, tal qual conhecemos hoje, né? Mas as suas origens vêm lá do período colonial e na subsequente evolução política e territorial do Brasil. Originalmente, a área que hoje compõe o Estado do Rio fazia parte da Capitania de São Vicente, isso no século XVI. Com o tempo, essa região se desenvolveu devido à sua importância estratégica e econômica, especialmente em relação à cidade do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1565. Durante o Brasil Colônia, a região passou por várias reorganizações administrativas, culminando na criação da Capitania do Rio de Janeiro, separando-se de São Vicente, né? Aos longos do século XVII e XVIII, o Rio de Janeiro ganhou destaque pela sua posição como porto de exportação do ouro descoberto nas Minas Gerais, né? O estado fronteiriço, o que elevou a importância econômica e política do estado do Rio. especialmente depois com a vinda da família real portuguesa, isso lá já em 1808, e a subsequente elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Alguns anos mais tarde, né, 1815, a cidade do Rio de Janeiro foi consolidada então como centro político e administrativo do Império Colonial Português na América do Sul. Aí tivemos a independência do Brasil, tu sabe, né, em 1822, e aí a cidade do Rio de Janeiro manteve a sua posição de destaque, tornando-se a capital do Império do Brasil. Durante o período imperial e nos primeiros anos da República, a cidade do Rio de Janeiro e a sua área eram conhecidas como Província do Rio de Janeiro. Aí pulamos para 1960, com a transferência da capital federal para Brasília. Aí a cidade do Rio deixou de ser capital, obviamente, né? No entanto, para refletir a sua importância histórica e cultural, a área que circundava ali a antiga capital foi renomeada Estado da Guanabara, tornando-se um estado distinto dentro da Federação Brasileira. A configuração territorial final do Estado do Rio de Janeiro ocorreu só em 1975, quando o Estado da Guanabara foi fundido com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Essa fusão foi que criou o atual Estado do Rio, com a cidade do Rio de Janeiro como a sua capital. Esse processo foi parte de uma reorganização territorial mais ampla sob o regime militar, iniciado em 1964, visando a simplificação administrativa e o fortalecimento da unidade nacional. Hoje aniversariam os municípios de Alagoinha, no Piauí, na verdade é Alagoinha do Piauí o nome da cidade, e os municípios paulistas de Conchal, Cubatão, Mogiguaçu e Pirapozinho. Só voltando ali ao Dia Nacional do Aço e a data de fundação da CSN, em seguida eu vou colocar um vídeo para vocês explicando um pouquinho mais dessa história e como ela se relaciona, inclusive, com o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá bom? E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajuda aí, né, cara? Compartilha, indica este podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode também seguir a gente clicando no coraçãozinho ali no Spotify e nos avaliando com as 5 estrelas, tá bom? E pode me seguir, por fim, lá no Instagram, no Felipe_ST. E ao som de Creedence, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Antes de irmos em frente, só uma errata. Ontem eu falei os suecos do Ahá, né? Que foi a música que terminou o nosso Morning Galo. O veinho de vez em quando se atrapalha, né? O Ahá é uma banda norueguesa, tá bom? A comunidade sueca aqui ficou empolvorosa e os noruegueses ficaram bravos comigo. Brincadeira. Vamos em frente. A terça-feira foi de fechamento misto no continente asiático, com os futuros em Wall Street operando muito próximos da estabilidade, à medida que o minério de ferro se encaminha para o seu maior avanço em 2 dias dos últimos 2 anos. Os rendimentos do Tesouro americano se estabilizaram depois que as taxas dos papéis de 10 anos subiram para o nível mais alto desde novembro, a um passo da barreira psicológica dos 4,5%. Embora os mercados sejam favoráveis agora a apenas 2 cortes nas taxas de juros americanas este ano, o antigo presidente do Federal Reserve de St. Louis, o James Bullard, disse que 3 reduções continuam a ser, abre aspas, o cenário base. Entre as commodities, o petróleo vai sendo negociado perto das máximas dos últimos 5 meses, uma vez que os investidores ponderam as tensões latentes no Oriente Médio e as persistentes preocupações com a oferta. Israel disse que houve progresso nas negociações para um cessar-fogo em Gaza, sinalizando um potencial abrandamento das hostilidades, mas o Hamas negou a afirmação. O ouro vai mantendo seu preço próximo das máximas históricas, com uma subida de mais de 17% desde fevereiro. O cobre vai sendo negociado perto da maior alta em 15 meses, à medida que a oferta diminui e a produção global se recupera. Economistas consultados pela Bloomberg preveem que o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos nesta quarta-feira mostrará algum alívio nas pressões inflacionárias. No entanto, o núcleo, que exclui os custos dos alimentos e de energia, subiria 3,7% em relação ao ano anterior, acima da meta do Federal Reserve, que você sabe é de 2%. Bem, por aqui o Ibovespa operou descolado das principais bolsas de Nova York novamente nesta segunda-feira, surfando aí o avanço no preço das commodities. As ações da Vale dispararam 5,46% na maior alta diária desde 1º de setembro do ano passado. Enquanto por lá, em Wall Street, os mais importantes índices praticamente não se afastaram do 0 a 0, a Bolsa Brasileira conseguiu uma forte alta de 1,63% aos 128.857 pontos, fazendo o mês de abril virar para o positivo, com um acumulado agora de 0,59%. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui do Brasil, ainda ao som de Creedence, nesse solo interminável de Don't Forget. Muito bem, começamos pelo Estadão. Fogo cruzado entre Prats e Silveira vai além de dividendos da Petrobras e mira mercado de biocombustíveis. Campo de batalha é o projeto de lei de combustível do futuro que mina mercado da estatal. Mais uma patuscada do governo federal, né? Porque colocou um ministro de Minas e Energia que não consegue dialogar, não consegue conversar, e eles discordam de praticamente tudo, né? O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Como diria o Mané Garrincha, faltou combinar com os russos essa, né? Vamos em frente. Eliane Cantanhede. Elon Musk ameaça STF. Bolsonaro prega democracia. Invasão de embaixada. Que mundo é esse? Tudo isso tem a força de tirar Lula da zona de conforto e do foco nas guerras da Rússia e de Israel para assumir a mediação de conflitos na nossa própria região. Bom, primeiro que o Lula não está em zona de conforto desde a posse, né? Entenda porque os jovens da China estão desistindo de poupar para a aposentadoria. Paul Krugman. A economia da China está em problemas sérios, leia a análise. The Economist, o plano equivocado de Xi Jinping para escapar da estagnação econômica. Braço teórico do PT lança websérie sobre a ditadura após Lula vetar atos no governo. Por dentro do secreto e improvável plano de Trump para pôr fim à guerra na Ucrânia. Prefeito de São Paulo troca placas na Paulista e internautas reagem. Veja como ficou. Tarcísio diz que governo de São Paulo planeja leiloar linha 1 azul do metrô em 2025. TRE do Paraná tem placar de 3-1 para manter mandato de Sérgio Moro no Senado. O julgamento será retomado hoje. Avanço dos MEIs é uma bomba relógio atômica para a Previdência, diz economista. Câncer de testículo atinge homens jovens e tem alto potencial de se espalhar, alerta a entidade médica. O país tem mais de 600 amputações de pênis por ano. Como o PCC tem lucrado mais, se infiltra em contratos públicos e afeta a economia. Bom, vamos para a Folha de São Paulo. Ataque de Musk a Moraes gera reação do STF e cobrança de regulação das redes no Congresso. Segurança do Enem dos concursos é preparada pela ABIN, veja como será. BNDES anuncia 150 vagas em concurso público e salário inicial de R$ 20,9 mil. Lula recebe Haddad no Planalto e situação na Petrobras segue indefinida. Candidato a procurador-geral de São Paulo marca missa para que seja feita a melhor escolha. Conselho de Direitos Humanos aciona ONU por aumento de neonazistas no Brasil. Texto cita série de casos em Santa Catarina, incluindo o grupo que vendia artefatos nazistas. É preciso ter muito cuidado nessa questão, né? Porque, de fato, parece haver mesmo um aumento de células neonazistas aqui em Santa Catarina, inclusive, mas não se confunda isso com a imensa maioria da população catarinense, né? E essa confusão tem acontecido. Quem abre o Twitter, quem abre rede social, vê essa associação que é pra lá de injusta, né? Não precisa dizer, mas claro que precisa sim ser investigado essa questão. E também quem abre o Twitter vê que de fato existe um crescimento de postagens, de mensagens de cunho neonazista. Mas é importante fazer essa distinção, tá bom? Transição para carro elétrico será longa no Brasil, diz o presidente da Renault. Guerra Israel-Hamas registra recordes em mortes de trabalhadores humanitários. Tarcísio desiste de demolir prédio de moradia popular na área da sede do governo. Março é o 10º mês consecutivo a bater recorde de calor, segundo o Observatório Copérnicos. Vamos de valor econômico. Acordo de transação tributária entre União e Petrobras deve ser de 20 bilhões de reais. Governo deve enviar dois projetos para regular reforma tributária na próxima semana. Musk versus Moraes, regulação de mídias sociais é inevitável e não é censura, afirma Rodrigo Pacheco. Fundo Verde tem ganho expressivo em março e mantém posição em bolsa. FMI defende maior supervisão de US$ 2,1 trilhões em crédito privado global. Demissão por justa causa cresce e bate recorde no Brasil. Partido Novo em... Novo pedido de vista interrompe julgamento de Moro. GPA negocia com credores dívida de R$ 500 milhões. HSBC vende negócios na Argentina por US$ 550 milhões. Vamos de O Globo. Merval Pereira, é grave o ex desobedecer a uma ordem judicial brasileira. Miriam Leitão, caso Musk expõe a falta que fazem regras claras para redes sociais. Embate reacende possibilidade de julgamento pelo STF sobre responsabilidade de redes sociais. Motoristas de aplicativo, tentativa de regulamentar setor vira dor de cabeça para o governo. De jeito nenhum, Flávio Bolsonaro descarta a possibilidade de que o pai peça asilo no exterior. Contrário do ex, Instagram derruba a 40ª conta do foragido Alan dos Santos, diz a coluna do Lauro Jardim, que é um bobalhão, né, esse Alan dos Santos aí. Bela Megali, representantes do ex serão intimados a depor em investigação sobre Musk. Ah, vamos em frente, não aguento mais esse assunto, né? Vamos para o Poder 360 e adivinha qual é a matéria capa aqui. PF abre procedimento para apurar falas de Elon Musk contra Moraes. Não resolverá problemas, diz Flávio Bolsonaro sobre impeachment de Moraes. Starlink de Elon Musk dá desconto de 50% em internet para o Brasil. Julgamento de Moro é suspenso pela terceira vez. Por unanimidade, STF rejeita poder moderador das Forças Armadas. Já falamos sobre isso exaustivamente. Vamos então de Portal Metrópolis. Bah, é a mesma coisa. Tá aqui a foto do Alexandre de Moraes, do Elon Musk. Vamos em frente, né? Temos mais o que fazer. Vamos para os aniversariantes do dia. Hoje, 9 de abril, marca o nascimento de Amácio Mazzaropi, que foi um renomado ator, cineasta e produtor brasileiro. Ele nasceu em 9 de abril de 1912, em São Paulo, e faleceu em 13 de junho de 1981. Ele é considerado uma das figuras emblemáticas e queridas do cinema nacional e é conhecido por interpretar personagens caipiras, né, em suas comédias, que misturavam humor, mas também críticas sociais e uma profunda identificação com as raízes culturais brasileiras. Mazzaropi começou sua carreira no teatro e no circo antes de se aventurar no cinema. As suas estreias nas telonas foi com o filme Sai da Frente, em 1952, quando ele deu início a uma prolífica carreira que contaria com 32 filmes, a maioria dos quais ele produziu através da sua própria produtora, a Pan Filmes, que foi fundada em 1958. Os filmes de Mazzaropi eram caracterizados pela simplicidade e pela proximidade com o cotidiano e os valores do povo brasileiro, especialmente os do interior e da zona rural. Seus personagens, frequentemente chamados de Jeca, em alusão ao icônico Jeca Tatu de Monteiro Lobato, eram caipiras ingênuos, mas astutos e de bom coração, que frequentemente se encontravam em situações cômicas ou enfrentavam desafios que criticavam a burocracia, a injustiça social e a corrupção. Eu, quando era pequeno, assistia muitos filmes do Mazzaropi com meu avô. Esses filmes passavam na TV Cultura, não sei se ainda passam. Se não passam, é uma pena, né? Ele possuía um talento único para conectar-se com o público através do humor e da emoção, fazendo com que as suas obras atingissem grande popularidade e se tornassem parte do imaginário cultural brasileiro. Além dos seus filmes, ele também trabalhou no rádio e na TV, mas foi no cinema que ele deixou a sua marca indelével. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ocorria a Batalha de Batan, ou a Marcha da Morte de Batan. A Marcha da Morte de Batan foi um trágico evento, então, durante a Segunda Guerra, ocorrido nas Filipinas, após a rendição das forças americanas e filipinas ao exército imperial japonês em abril de 42. Essa marcha forçada envolveu cerca de 60 mil a 80 mil prisioneiros de guerra, incluindo soldados filipinos e americanos, que foram obrigados a caminhar sabe quanto? 100 quilômetros, sob condições brutais, na península de Batan até o campo O'Donnell. As condições da marcha foram severas, os prisioneiros sofreram de calor extremo, fome, sede e foram submetidos a atos de brutalidade pelos guardas japoneses, incluindo espancamentos, baionetadas e execuções. Muitos dos prisioneiros de guerra já estavam debilitados devido à própria batalha e à falta de suprimentos antes da rendição, o que exacerbou o sofrimento durante a marcha. Estima-se que milhares morreram durante o trajeto devido à exaustão, doenças e desidratação, ou foram simplesmente mortos. A Marcha da Morte tornou-se um dos episódios mais notórios de crueldade da guerra no Teatro do Pacífico, né? E é um importante capítulo da história da Segunda Guerra Mundial. Ela destaca os horrores da guerra e os extremos sofrimentos que podem ser infligidos aos prisioneiros. Nos anos seguintes, a marcha foi lembrada como um símbolo de sacrifício e resistência, bem como um lembrete da importância do tratamento humano aos prisioneiros de guerra. O evento é sempre lembrado em várias cerimônias e monumentos, tanto nas Filipinas quanto nos Estados Unidos, em honra àqueles que sofreram e morreram na marcha. Eu gosto de trazer bastante esses assuntos militares, primeiro para a gente entender o contexto geopolítico e para a gente fazer um comparativo aí com as Forças Armadas Brasileiras, né, que são um negócio assim. Parece filme do Mazzaropi até, né, quando você vê ali o Heleno, o Ramos, né, o Braga Neto. Pô, imagina os caras numa situação dessas, né? Ou o General Cid, né, que foi tirar foto das joias e apareceu o seu próprio reflexo ali, né? O negócio de dar risada. Bom, fechamos com o ano de 2003. No contexto da Guerra do Iraque, a cidade de Bagdá caía para as forças americanas. Um dos momentos mais significativos da Guerra do Iraque ocorreu quando a capital iraquiana caiu para as forças americanas. Esse evento marcou um ponto de virada crucial na invasão liderada pelos Estados Unidos, que começou em março de 2003. Normalmente, quando você captura uma capital, você praticamente declara vitória no confronto, né? A operação militar tinha como objetivos declarados desarmar o Iraque de armas de destruição em massa, que mais tarde foram confirmadas como inexistentes, né? Pois é, né? E também acabar com o regime de Saddam Hussein e instaurar uma democracia. A queda de Bagdá foi simbolizada pela derrubada da estátua de Saddam Hussein na Praça Firdus, um ato que foi transmitido ao vivo para todo mundo e que se tornou um dos ícones da invasão. As imagens da estátua de Saddam sendo puxada ao chão por um veículo militar americano, sob aplausos de uma multidão de iraquianos e soldados americanos, pareciam sugerir um rápido sucesso da operação e o início de uma nova era para o Iraque. No entanto, a queda de Bagdá foi apenas o começo de um longo e tumultuado período de ocupação e reconstrução, que enfrentou intensa resistência de insurgentes iraquianos, conflitos sectários e desafios políticos e humanitários. A guerra e a ocupação subsequente resultaram em perdas de vidas humanas, obviamente, além de grandes deslocamentos de população e profundas mudanças na estrutura política e social do Iraque. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 9 de abril, agradecendo a tua audiência e a tua paciência, te convidando para o nosso episódio de amanhã, tá legal? Um grande abraço a todos, tchau, fui! I hate to say it's probably me.